Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Rota.
Quem é esse a quem o vento e o mar lhe obedecem? Terceira parte. Hoje queremos trazer uma aventura no acampamento dos beduínos no início de nossa programação. É um tanto difícil trazer daquele muito que experimentamos para os ouvintes, mesmo em vários programas radiofônicos. Porém, uma experiência antes de chegar a Jerusalém, saindo do Mar Morto e do deserto, nós chegamos a um acampamento dos beduínos. O termo beduíno deriva do plural da palavra árabe, dadavi, e significa pessoas do deserto, diz a Wikipédia. Um beduíno, com pano preto, que cobria o seu rosto, nos descreveu o dia da sua saída para o poço, onde as meninas solteiras saíam para buscar água. Sua mãe, quando viu a intenção do seu filho de sair à busca de uma namorada ou de uma futura esposa, lhe disse: prefiro que você encontre uma serpente venenosa no lugar de alguma moça. Mas o jovem encontrou uma moça, uma jovem, junto ao poço retirando água. Porém, as jovens solteiras precisavam sair aparecendo apenas os olhos. Então, uma jovem, muito linda, fez de conta que por um descuido lhe caiu o pano escuro, preto, de um lado de sua face, de forma que ele pudesse ver o seu lindo rosto. O moço, ele mesmo nos relatou isso, num acampamento, numa tenda preparada para receber os visitantes, contou pessoalmente da sua experiência da juventude. E com isso, ele solicitou aos seus pais que eles falassem com os pais da jovem, e os pais de ambos combinaram o casamento dos dois. E eles então se casaram e hoje têm seus 5 filhos. Mas hoje já não é mais assim, segundo o beduíno nos informou. Vivem sempre em grupos juntos, mas não mais naquela rígida fórmula como no tempo passado. Finalmente, nosso grupo saiu do deserto e chegou à cidade de Jerusalém, em Israel. Nós havíamos nos encontrado em Frankfurt, desembarcamos em Tel Aviv e viajamos pelas terras bíblicas como quem estava folheando a Bíblia Sagrada. Em cada uma das paradas por onde nossos líderes Ralph Kliner e Bernd Springsteen com esposas nos levaram através do planejamento que haviam já fixado. A guia israelense Michel foi como uma enciclopédia ambulante e expert dos acontecimentos da escritura, tanto do Velho como do Novo Testamento. Tivemos aulas de histórias milenares a cada parada em Israel e finalmente alcançamos Jerusalém, o Getsêmani e o Monte Calvário e também o Sepulcro Vazio. Sim, o único sepulcro do mundo, aberto e vazio, pois Jesus ressuscitou. Ó Deus, nosso Pai, pedimos que esta programação também de nossa retrospectiva de Israel possa trazer vida e vida eterna para que muitos possam ser recebidos na glória quando o Senhor aparecer com todos os santos anjos. Aguardamos este dia. Esperamos que nossos ouvintes e muitos que nunca conhecemos aqui estejam presentes, foram tocados pelo Espírito Santo através das músicas e da Tua palavra que anunciamos. Faça com que também milhares, sim, multidões sejam salvas e que possamos nos encontrar na glória neste grande encontro com o Rei dos Reis. Amém.
Sempre render louvores, vamos
hoje dar o coração.
Vamos
hoje se falar com nosso bom Jesus.
Quem é esse a quem o vento e o mar lhe obedecem e sofre no jardim do Getsemane? Jamais eu imaginava ver com os meus próprios olhos aquelas oliveiras cujas raízes são consideradas como sendo da idade de aproximadamente 2000 anos. E é possível que os enxertos das oliveiras do jardim que visitamos sejam verdadeiramente testemunhas do momento mais dramático da decisão de Jesus, o Filho do Homem, em carne e osso, que sofreu no jardim do Getsemane. A Escritura diz: então Jesus, com seus discípulos, foi para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se e disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. fiquem aqui e vigiem comigo. Ouvintes, quando vi os espinhos, eu entendi a tristeza mortal. Os espinhos do Getsêmani numa árvore. Indo um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se com o rosto em terra e orou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Lucas, o médico, disse: apareceu-lhe então um anjo do céu que o confortava. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Lucas sabia tanto das gotas em tamanho como gotas de sangue e também da tristeza que causa sono. E causou sono aos discípulos que viram a tristeza de Jesus e tudo que ele dizia que vai acontecer naquela noite, e eles não entendiam de nada, mas adormeceram de tristeza. E retirou-se outra vez para orar e disse: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Lucas concluiu: enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos doze. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Quem é esse a quem o vento e o mar lhe obedecem e está com medo do beijo de um traidor, que ele sabia que ele faria isso, sabia que ele tinha negociado Jesus por 30 moedas de prata? Quem é este diante de quem os soldados caíram no chão quando Jesus disse: sou eu? Quem é esse que, pendurado na cruz, gritou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Os soldados caíram no chão, mas o eu sou se entregou voluntariamente. No jardim do Getsêmani, aquele a quem o vento e o mar obedecem superou a agonia por mim e por você. E foi o lugar mais forte que nós visitamos, entendendo e está preservado, assim como foi no tempo no Monte das Oliveiras. A agonia de Jesus, aquele quem aflige também a você, a agonia de Jesus e também aquela que aflige a você e a mim, sem resposta do porquê, foi superada por ele, ao fazer a vontade de Deus e não a sua, para ajudar a nós ainda depois de 2000 anos. Jamais alguém deve ordenar diante de Deus, diante de uma enfermidade, diante de algum problema. Deus é infinitamente mais sábio, soberano e eterno para nos mandar fazer o que convém. Jesus poderia ter destruído com o sopro de sua boca a Judas e os soldados que chegaram para prendê-lo, mas ele suportou a coroa de espinhos. No Getsêmani está o maior consolo para as coroas de espinhos que nós devemos suportar também em nossa vida. Os hospitais de câncer e as dores da madrugada de muitas pessoas na vida solitária de multidões têm um único consolo verdadeiro, que consiste na coroa de espinhos de Jesus. Sempre quando eu mesmo estou muito aflito por dores, por aflições, por agonias do infarto, eu paro e entendo que Jesus suportou a coroa de espinhos para nos fazer ficar firmes também nesses momentos. Os espinhos que encontramos no jardim do Getsêmani me fazem sentir arrepios ao observar as fotos que fizemos no Getsêmani. Jamais eu imaginava, jamais eu tinha visto espinhos desta natureza, deste tamanho, com este terror. Jamais eu imaginava conhecer espinhos terríveis como estes. E Jesus o suportou como coroa por todo o bem que ele fez ao povo e ao mundo.
Não sei por que Cristo me ama e quer cuidar de mim. Não sei por que na cruz. sou feliz, pois me salvou. Não sei por que Cristo me ama e quer cuidar de mim. Não sei por que na cruz se entregou, mas sou feliz, pois me salvou. Deixou seu trono na glória, na cruz morreu, que linda história. Mas o Mestre ressuscitou, foi por mim, sou tão feliz, pois me salvou. Não sei por que Cristo me ama e quer cuidar de mim. Não sei por que na cruz se entregou. Se o seu cuidar, o que seria deste pobre ser? Sou tão feliz, pois me salvou.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Hort.